Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Nós começamos em 93, né? Estava pensando nesse culto aqui, nisso, né? E nós vamos fazer, encontrar vocês aqui. E aí uma prima lá falou, e aí, qual que é a nova que vocês estão cantando lá, né? Tem uma música nova aí, muitas músicas novas, né? Então você começa a falar do que está acontecendo hoje, também é muito bom. Eu fiquei pensando nisso. É bom lembrar das coisas que aconteceram, mas também é muito bom saber que tem coisas novas acontecendo. O passado ele tem a capacidade de nos fazer ter esperança no futuro. Então, de acordo com o que aconteceu, pensamos naquilo que vai também acontecer. E eu queria hoje fazer esse momento, um momento em que nós pudéssemos estar honrando toda a nossa história e abençoando o nosso futuro. Então, para poder fazer isso com mais qualidade, vou primeiro falar aqui, depois queria chamar todo mundo que frequentou a igreja desde 93 até agora, e hoje não está, por qualquer razão, frequentando, então são os nossos visitantes especiais aqui, né? Vou chamar vocês todos aqui na frente, nós queremos abençoá-los e declarar aí o poder de Deus sobre a sua vida naquilo que ainda vai acontecer. E vocês são os novinhos aí, né? Sim, era o Leonardo que estava no meu colo naquela foto, né? Os novinhos que estão aí hoje já saindo do colo, né? Eu lembro quando a Giovana, que é a primeira filha da Ivone e do Gaetano aí, peguei ela no colo e ela vomitou na minha gravata. Então hoje ela vai lembrando disso aí, né? Já não está mais fazendo isso na gravata dos outros. Mas o tempo vai passando e nós temos que abençoar aquilo que vai acontecer. Eu queria falar sobre esses relacionamentos com vocês. Então, pedi para você colocar aí no texto, um texto muito conhecido, Provérbios 15, versículo 1. Na tradução que está aí, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na NVI. Essa quinta-feira que passou, na nossa pequena família, a Leni deu um estudo, usando esse texto aqui, né? Então, os lá da pequena família Altos do Butantã, do Rio Pequeno, deve lembrar do estudo que foi feito, falando sobre isso e comparando dois personagens bíblicos com os resultados da aplicação desse versículo. Salomão foi considerado o homem mais sábio, e ainda que ele fosse o mais sábio, não necessariamente isto resultou em sabedoria para ele, porque muita coisa que ele falou, nem mesmo viveu. Então, sabedoria por si só não basta, você tem que saber aplicar a sabedoria. Então, não interessa que você não é tão sábio quanto Salomão. Talvez você não tenha a capacidade de escrever, analisar, discernir situações como ele tinha, mas você pode beber da sabedoria dele e ter resultados melhores do que ele teve, inclusive. Esse é um deles, e esse é um dos temas que talvez seja mais importante no que as pessoas chamam hoje, com um nome pomposo, de inteligência emocional, que é como que uma pessoa reage diante das pressões que vão atacando o seu emocional. E a inteligência emocional, às vezes, é muito mais importante do que a inteligência racional, do que a sua capacidade de raciocínio, de pensamento, do que a sua capacidade de análise. E quando a sua emoção está bloqueada, o seu raciocínio também fica bloqueado. Quando você está nervoso, quando você está irritado, quando alguém te desestabiliza, você tem todo um raciocínio que apaga. Por isso, os advogados sabem bem disso. Na hora de brigar na corte, ele vai tentar te acusar, agredir, falar, para desestabilizar emocionalmente. Os deputados também fazem as mesmas coisas. Sobem nas tribunas lá das câmaras, assembleias, congressos, e falam, parece que eles estão querendo matar alguém. Mas depois descem e abraçam. E tudo aquilo lá é um cirquinho para mostrar para a pessoa que está ouvindo um resultado que não é verdadeiro. Eu não sei se você tem inteligência emocional, ou seja, aquele negócio de ter tranquilidade de não precisar entrar na briga. de não ter que mostrar que você está certo, de não ter que prevalecer com a sua razão, de não estar preocupado em aparecer. Isso tudo é resultado de um grande trajeto em sua vida que te faz entender que as coisas não precisam estar sempre à mostra diante de todos. Tudo tem seu tempo. Então, o que o Salomão falou? Se você dá uma resposta calma, a resposta branda, a pessoa que está te agredindo, ela tem que baixar a bola, desviar o furor ou a fúria. Por quê? Porque por mais que ela tenha razão, quando você responde de uma maneira educada e calma, a vontade dela de brigar diminui. Só isso já deveria ser uma razão para você não falar de uma maneira agressiva. Para que comprar briga que não precisa? Então, geralmente, quando você não tem razão, você entra manso, né? Pois não, doutor, pois não. Quando está numa situação em que você é inferiorizado, você também entra piano. Eu estava lá em Cabo Frio, alugamos uma van lá, que eu fui com meus pais, irmãos, né? Tudo, um monte de gente não cabia no carro. Então, fomos para o Rio de Janeiro, alugamos um carro. Então, por isso que até foi difícil chegar, porque a volta foi tudo isso de novo com 7 pessoas e mais o avião e tudo aquele... Foi correndo para chegar aqui. Mas, na estrada, o guarda para. Documentos. Quando um guarda te para na estrada, você não fala, você está pensando o quê? Tem mais o que fazer, vai cuidar da tua vida, vê se não enche a paciência. Você não fala isso para o guarda. Porque ele é uma autoridade. E se você for truculento com ele, ele vai ser truculento com você. Então, geralmente, pois não, seu guarda, bom dia, boa tarde, tudo bem. É aquela amabilidade. Você sabe que tem que ter uma resposta branda. E quando aquele guarda me parou, foi um flashback lá. Porque eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, primeiras vezes que eu estava dirigindo na estrada com a minha família, voltando de Vitória, meus pais, meu pai é capixaba, nós fomos visitar lá a família, e voltando de carro na estradinha lá, na BR-101 lá em Campos, lá em Rio de Janeiro, eu estava atrás de um carro, e meu pai e minha mãe, eu dirigindo eles lá, né, motorista junto comigo, né, para, não vai, agora sim, agora não, cuidado, cuidado. E aí, a minha mãe, como toda boa mulher, nunca quer que você ultrapasse. Não sei se a sua mulher é assim, mas as mães preferem que Jesus volte, mas você não passe aquele caminhão. Então, aí você vai lá, estrada simples. Outra notícia também, o Rio de Janeiro não mudou nada. Continua uma estrada simples, sem placa. E aí vai. E um caminhão na frente. Estava escurecendo, já quase escuro. E o caminhão não sai do lugar. De repente, o caminhão entra aqui, assim, ficou meio no acostamento, meio na minha frente. E brecou, assim, deu aquela, acendeu a luz. Aí eu saí do caminhão e ultrapassei. Quando eu ultrapassei, tinha um guarda rodoviário no meio da pista, assim. Aí eu passei entre o caminhão e o guarda. Dei uma fina dele assim. Aí eu olhei para o retrovisor, o que aconteceu? Ele continuou lá. Paro, não paro. Não paro, continuei. Todo mundo lá, meu pai, continua. Continuei. Passaram-se alguns quilômetros. Veio uma perua da Polícia Federal lá toda. Luz acesa. E ultrapassou, para, desceu o guarda assim, cuspindo fogo. Né? Você está pensando? Você está louco? Você quer me matar? Seu guarda, caminhão assim, explica, mas não tem explicação. Ele está virado. Ele pegou o documento, olhou, e falou assim, olha, eu não sei o que esse carro tem de errado, mas alguma coisa ele tem. E você vai ficar preso aqui. Aí desce. Aí abre o porta-mala, abre o motor, olha o... Aí chegou lá e falou, ó, o seu extintor tá quase no amarelo. Mas seu guarda, então, não pode. Segundo o código de trânsito, a lei tal, tem que trocar o extintor. Não sai daqui enquanto esse extintor não estiver bom. Mas onde nós vamos encontrar um extintor às 7 da noite, numa sexta-feira? Problema seu. Eu não tinha feito uma resposta ríspida, mas o ato de quase matar ele no meio da estrada deixou ele com muita ira. Despertou a ira. E aí então ele vai atrás. Aí ficamos lá, esperando, aí fala com outro guarda, fala com um, fala, o homem tá bravo. Aí um tempão para baixar e falar assim, não tenho família, todo mundo aqui, tal. E tá bom, pode ser dessa vez, vamos, cuidado, hein? Mesma coisa que a mulher falou para mim hoje, né? Uma policial. Olha, vai com calma, cuidado, pessoas, não sei o quê, dá um discurso lá, liberado. Na sua vida, você tem muitas situações como essa. Em que você tem a oportunidade de falar duro ou de falar calmo. Se te pegarem num dia mal, você fala calmo. Não, você fala duro. E eu queria começar aqui dizendo isso. Nós gostamos muito de nos justificar. A gente diz, hoje eu estou nervoso. Como se o universo tivesse que entender que hoje você está nervoso. Ah, então desculpa, tá bom, então hoje nós vamos fazer diferente. O mundo continua igualzinho, não interessa o seu humor. O mundo não está preocupado com as razões pelas quais você está mal ou bem, pela má notícia que recebeu. Os únicos que costumam ter que entender a situação são os seus familiares. E mesmo assim entendem de uma maneira meio engolida. Hoje o papai está bravo, não chega perto dele. Hoje a mamãe está atacada, não fala com ela. E mais recentemente, né, século 21, hoje o filhinho está mal, deixa ele quietinho no canto dele lá. Né? Antigamente os filhinhos não tinham esse direito, não. Sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, não, senhora. Então, quando a resposta é ríspida, acende alguma coisa na pessoa que faz com que ela queira vingança, ela queira retaliação, ela queira ver você sofrendo. Você põe a mão na consciência aí. Quantas situações ruins você viveu porque resolveu ser engraçadinho na hora errada? Resolveu endurecer quando não precisava endurecer? Ou achou que não ia ter consequências? E tinha. Então, irmãos, a questão aqui não é você conseguir, de acordo com a circunstância, dar uma resposta calma. A questão aqui é ser calmo. Ser calmo. E a única maneira de ser calmo, isso eu aprendi depois de muitos anos, a única maneira de manter a calma é estar acima das situações. É entender. Quando você entende, você não se envolve. Como é que funciona isso? Tem um amigo conhecido, aliás, está bem conhecido hoje, que ele fez um vídeo muito famoso aí para a Natura, fala sobre essas coisas do marca, identidade, corpo. E ele fala isso. Tem que ter uma visão de helicóptero da vida. Então, ele me deu de presente um helicópterozinho assim, de metal. Está lá na minha mesa, lá no escritório. Pega o helicóptero, sobe e olha a situação de cima. Você vai ter outra perspectiva do problema. E quando você está no meio dele, no meio da batalha, no meio das circunstâncias, primeiro que te encostar, toma uma espada. Você está no calor da luta. Não consegue discernir os comos e os porquês. Então você tem que se abstrair da situação. Sair dela, subir, olhar de cima e falar... É isso, é aquilo. Pode, não pode. Devo, não devo. Parece simples de dizer, muito difícil de fazer. Alguns exemplos. Você conseguir olhar com uma vista de cima, você conseguir não se envolver com a resposta. Se você é uma pessoa nervosa, que não leva desaforo para casa, pronta para brigar, engatilhado para reagir, e o nosso mundo alimenta muito isso com a sua ansiedade do dia a dia, você está pronto para brigar com quem chega perto, né? Chega uma pessoa, dá um esbarrão, você dá um esbarrão maior. Uma pessoa passa na sua frente, você passa na frente dela. Alguém quer cortar a sua frente dirigindo, aí isso é o pior dos mundos. Tem uma gente calmíssima, quando entra no carro, não vai passar na minha frente. Passa pelo acostamento, não vai passar pelo acostamento. Então você reage irritadamente às circunstâncias, porque o mundo nos enerva. Agora, se uma pessoa vem e te dá um esbarrão, e você está pronto para reagir, e quando você olha para ela, é um cego, não tem como você continuar bravo. E na hora que você vê que a pessoa é cega e bateu em você porque literalmente não te enxergou, você entende que ela não fez de propósito. E não dá para ficar com raiva de alguém que é cego, que esbarra em você. A ira vai embora. Por quê? Porque você entendeu a situação. Discerniu o que está acontecendo. E agiu, então, de uma maneira superior. Há um tempo atrás circulou uma historinha muito interessante, eu já até falei aqui, né? De um fulano que estava sentado à espera do avião, aí esperando o voo lá na sala de espera, comprou um saquinho de bolacha, sentou, colocou o saquinho do lado. Tinha um cara do lado dele. Aí ele abriu o saquinho, pegou uma bolacha, comeu. E o cara do lado dele pegou o saquinho e pegou uma bolacha também. Aí ele pensou, o que esse cara está fazendo? Mas não falou nada. Falou assim mesmo. Eu folgado esse fulano aí. Olhou pro cara com uma cara feia assim, o cara, sorriso. Aí ele foi lá pegar outra bolacha. O cara, outra bolacha. Aí ele ficou mais nervoso ainda. Fechou mais a cara. E o fulano? Que tranquilo, meu. E foi comendo a bolacha, ele pegava uma, pegava, até que ficou uma bolacha para ele pegar. Pronto. Aí o outro falou assim, pode pegar. Mas pode pegar, cara de pau, cara de pau. O cara tava cuspindo fogo já, como educado, né? Pegou a bolacha, saiu dali, levantou e entrou no avião, pensando, que desgraçado, que folgado, não é possível, que má educação, e tarará, tarará, e cuspindo brasa. Aí pegou a mala dele, colocou em cima do bagageiro no avião. Quando ele colocou a mala, dentro da mala, um saco de bolacha. Inteirinho. Fechado. E aí ele entendeu. E ele comprou o saco de bolacha, guardou na mala. Entendeu? Entendeu de quem era o saco de bolacha que ele estava comendo lá do nosso lado? Nessa hora, toda irritação vai embora. Toda raiva, toda bronca. E vem aquele sentimento, meu Deus, o que, que eu fiz? Ai, o cara compartilhou comigo metade do saco dele e eu bravo. Ele ainda me deu a última. E eu nervoso com ele. Era ele quem tinha razão. Às vezes nós achamos uma coisa, mas é outra. Nós entramos numa discussão cheios de razões. Você tem que entender a situação. Subir, elevar. Por isso a Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Deus está acima de todas as coisas. Deus está olhando a situação como ela é, com a visão panorâmica do antes e do depois. Para Deus não há tempo. Ele sabe o fim da história. E, portanto, ele não está preocupado. E ele está te dizendo, não fica preocupado. E ainda mais, ó, se você não consegue não ficar preocupado, joga as suas ansiedades sobre mim. Porque eu não estou preocupado. Você não tem que estar preocupado. O que Jesus falou para os discípulos no meio daquele tempestade no mar da Galileia? Por que vocês estão preocupados? Qual que é o problema? E a resposta irada é assim: o problema, Jesus, você não está entendendo, é que nós estamos morrendo aqui, entendeu? Nós estamos afundando, nós já estamos um tempão lutando e o senhor aí dormindo. Parece Jonas. O que Jesus está falando? Não se preocupe com a fúria dos elementos. Não se preocupe com a aparência do perigo, porque eu estou no controle. Deus está sempre no controle. E se você esperar um pouquinho, ele vai atuar. Aí fica o pessoal lá, depois que ele estendeu a mão, acalmou a tempestade, um perguntando para o outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós temos que saber que Deus está no controle da nossa vida. E nós podemos estar num momento muito difícil, de muita ventania. E eles eram pescadores e conheciam aquele lugar. Então eles tinham razões humanas para estarem preocupados, porque as coisas não estavam funcionando. Eles não tinham visto tempestade como aquela. Mas Jesus já viu tudo. Fica tranquilo, irmão. Deus está no controle da sua vida. E nós podemos olhar agora para a nossa história, comemorar os nossos 23 anos, e pensar: tudo o que falta. Bom, tem uma lista grande de coisas que faltam. Mas também tem uma lista grande de coisas que aconteceram. Vitórias. Condições. E Deus nos trouxe até aqui. Para nós que estamos remanescentes aqui, dá para todo mundo, né? Isso aqui é uma novidade, né? Nós estamos aqui quase um mês só, e cada dia tem um negocinho novo aí, né? Já conseguimos colocar o piso, já conseguiu arrumar aqui, pintar tudo, colocou o ar-condicionado. Ainda falta agora colocar o revestimento acústico para melhorar o som. Vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Para nós é uma novidade. Para vocês mais antigos aí, que estão literalmente segurando a tenda pela coluna, né? Para não sair voando no meio da tempestade. Melhorou, né? Agora está um pouquinho, mas já tem uma RT aí. Já tem uma ART do engenheiro dizendo que esse negócio não vai sair voando. E pode balançar o vento aí que o prédio está seguro. Por quê? Porque as coisas andaram. Então, para nós é muito bom estar aqui. E logo mais lá para dentro, nas salas, nos lugares, em tudo que está acontecendo aqui em torno desse lugar como igreja. Mas muita coisa ainda está para acontecer. E eu queria dar esse exemplo aqui, para depois chamá-los aqui à frente, sobre uma história que a Leni contou lá na quinta-feira, no grupo da Pequena Família, ilustrando esse texto de Provérbios 15, que fala: a resposta calma desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que é a história de Gideão, Juízes 7. Juízes 7. Os 300 de Gideão. Por que que essa história é boa? Eu acho que esse é um aspecto que não sei se você já ouviu, mas eu vim pensando nele essa semana depois que a Leni contou lá a história. Ela não falou desse aspecto aqui, mas eu vou ampliar. Vocês conhecem a história. O povo de Israel com Josué lutou em Jericó e as mulheres caíram. Eles avançaram pela terra prometida, ocuparam toda a terra prometida depois de 40 anos de travessia de deserto com Moisés. Uma grande vitória. E para todos aqueles povos que moravam naquela terra prometida, aquela Canaã, os judeus, os hebreus, Israel, era o povo perigoso. Era o exército a ser temido. Depois de 40 anos matando os covardes, as de mentalidade escrava que saíram do Egito, uma geração que nasceu no deserto, que estava acostumada com barraca e tenda, que não tinha conforto nenhum, tinha levantado e estava pronta para guerrear, para ocupar as bênçãos daquela terra que emanava leite e mel. Tinha uma mentalidade de guerra. E eles ganhavam as batalhas. E Deus estava do lado deles. Então a fama correu por todo aquele povo. Ninguém consegue com eles. Na verdade, era Deus com eles. Não que eles fossem tão poderosos militarmente assim. E eles conquistaram tudo. E cada tribo foi para o seu lado, as 12 tribos. Duas ficaram do lado, olhando para cá vocês, né, como se fosse um mapa aqui, né? Do lado direito, do Rio Jordão e as outras 10 do lado esquerdo. E ocuparam os seus lugares e toca a vida. E a arca e a tenda do tabernáculo foi lá para Siló. Não existia Jerusalém, não tinha capital, não tinha nada. E aquele povo ficou vivendo ali. E o tempo foi passando, não tinha mais guerra, não tinha mais milagre do deserto, não tinha mais maná, não tinha mais necessidade de um líder que estivesse governando aquele povo todo. A coisa foi se diluindo e o povo foi se misturando com os filisteus, moabitas, amonitas, midianitas, que eram os que moravam ali em volta desde sempre. Foi se mesclando. E aí, de quando em quando, se levantava um juiz. O que era o juiz? Era como se fosse o líder, o presidente ou o general que comandava o povo para voltar para os caminhos de Deus, para a lei de Moisés, que eles estavam esquecendo. Então, essa parte da história, que é o livro de Juízes, é um sobe e desce de Israel errando, se afastando, Deus levantando alguém, cuidando, salvando, e vai um e vai outro. Um dos mais famosos foi Gideão. O Gideão era filho de uma prostituta. Na verdade, os irmãos dele não gostavam dele. Mas ele era muito bom de guerra. Então, os irmãos tinham mandado ele para fora, porque eles não queriam que ele ficasse junto, porque ele era filho ilegítimo. Não era filho de mãe e pai, só de pai. Só que quando começou, e eu estou encurtando a história aqui, quando os midianitas começaram a pesar muito forte sobre eles, no capítulo 6 ele conta essa história, Deus deu na mão dos midianitas o povo de Israel, que eles fizeram o que não deviam. E os midianitas prevaleceram por 7 anos. E pegavam os gados, as tendas, pegavam a colheita, estavam lá explorando o povo de Israel. E o povo de Israel clamando, Deus ajuda, Deus nos livra, Deus fala conosco. Aí um anjo apareceu para o Gideão e falou, Gideão, você vai cuidar, tomar conta desse negócio. Você vai resolver esse problema. O Gideão falou, não. Aí ele pediu um sinal, Deus deu o sinal. E era todo o orvalho, um olhar, o gramado e um novelo, um velo de linho, de lã que estava ali, no meio que ele colocou, não apareceu molhado. Então molha tudo menos isso aqui. Aí aconteceu. Aí falou, agora eu quero um outro sinal, faz o contrário. Agora amanhã todo o gramado seco, é mais difícil, e esse novelo aqui todo molhado. E aconteceu. E o Gideão então entendeu que Deus estava falando com ele e que Deus queria algo dele. Ele fez um altar, ele adorou ao anjo que apareceu ali e o velo de lã foi o sinal para Gideão. Na nossa aplicação aqui, quando Deus chama você para alguma coisa, você pode não acreditar no que ele vai fazer. Aí você vai pedindo sinais para Deus. Devo, é isso mesmo. Até que você ganhe uma convicção. Porque, irmão, quando você ganhar a convicção, você sabe que Deus quer alguma coisa de você, mas os outros continuam sem saber. Vai ter muita resistência, vai ter muita luta, vai ter muita discussão. E essa convicção que Deus dá é o que faz com que você tenha paz de não entrar na briga que não é tua. Se você não souber o que Deus está querendo, você já viu um livro que você vai lendo a historinha e o mocinho vai sofrendo perigos, riscos, e vai morrendo, quase morrendo, aí vai naquela ansiedade, o que será que vai acontecer? O filme em que vai se desenrolando, será que vai morrer, será que vai matar, será que vai o quê? Aí dá uma hora que dá tanto nervoso que você vai lá olhar no final como é que a história termina. Ou dá um pause lá e vai vendo, deixa eu ver como termina esse negócio, o cara sobreviveu. Aí você olha lá, no final ele casou com a mocinha. Beleza, posso voltar aqui. Aí você consegue assistir o filme sem aquele medo. Para alguns isso é horrível, né? Chamam de spoiler, né? Contou o final da história. Puxa vida, estragou tudo. Mas para outros que estão ansiosos, aquilo é a paz. Fala, olha, vai ter um monte de luta aí, mas no final vai dar certo. A Bíblia é um livro que você já sabe o final. Tem um amigo que trabalhou no mercado há muito tempo. Ele falava isso com as pessoas, né? Era muito engraçado. Quando tinha uma discussão lá, funcionário, alguém estava discutindo as coisas, ele falou assim, oh, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Eu já vi esse filme antes. No final você morre. Então era assim, ó, olha que essa história vai acabar errada. Quando nós sabemos como as coisas estão acontecendo, a gente tem uma outra postura em relação às surpresas no meio do caminho. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ter muita surpresa no meio do caminho. Algumas boas, você é promovido, alguém te dá um presente, coisas boas acontecem, outras horríveis. Você é demitido, alguém te rouba, má notícia chega. Mas o que não muda é que você sabe o final da história. E no final da história, Jesus ganha. Deus, que está no controle da sua vida, prevalece até o fim. Então você não precisa ter medo no meio do caminho, porque você já sabe como vai terminar. Isso deveria ser o suficiente para você não ficar brigando tanto com as pessoas. O que Jesus disse na cruz? Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquele talvez fosse o momento mais dramático, a morte de Jesus na cruz. Mas Jesus sabia o final da história. Ele sabia que não estava preso pela morte. Pelo contrário, aquela era a hora dele. Ele falou, para isso que eu vim, chegou a hora H, eu quero ganhar essa batalha. Quando o Brasil foi competir a Olimpíada, perdeu um monte de vezes, né? E algumas coisas a gente achava que ia ganhar, perdeu. Outros iam achar que talvez, será, ganhou. Mas a mentalidade do jogador, você como torcedor pode estar lá roendo as unhas, mas a mentalidade do jogador que está entrando na quadra, ele não pode falar, olha, desliga a televisão e me conta o final da história. Como algumas pessoas fazem. Não quero ver, está muito nervoso. Vou sair daqui. Né? Brasil e Itália, final da medalha de ouro de vôlei. Foi 3-0, vitória cachapante, Brasil medalha de ouro. Mas quando você vai ponto a ponto, vai dando nervoso, fala, esse jogo não acaba nunca. Esses caras não perdem logo. E quando eles vão ganhando, empatando, fala, ai meu Deus, vai perder, já sei, vai perder, de novo vai perder. Porque nós temos uma mentalidade que vai dar errado. Meio brasileira, tem que sofrer para dar errado. Só que você não pode dar o pause lá e voltar para ver o final da história, porque ela não aconteceu ainda. Então, você que está na arena, você que está no campo, você que está na luta, tem que saber, isso vai acabar bem. Eu tenho que continuar mais um pouquinho. Ainda não resististe até o sangue. O que há de vir, virá, e não falhará. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. E na hora que você entender isso mesmo, você para de apurrinhar a paciência do irmão do lado. Para de brigar com quem está te enchendo a paciência. Para de reagir às coisas de uma maneira humana. Porque não precisa. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Se eu fosse Jesus, estou lá morrendo na cruz para salvar aqueles imbecis. E vem um fulaninho tirar onda comigo. Olha, se você é filho de Deus, desce dessa cruz aí. Aí eu descia. Tá bom. Tá aqui. E aí? Vai encarar? Um problema aí? Jesus tinha que ficar na cruz. E o fulaninho lá tinha que ficar tripudiando dele, ele quieto. Porque foi para isso que ele veio. Ele não tinha que mostrar poder e autoridade. Sabe o que ele está falando? Porque essas horas dá vontade, né? O cara vem, você quer, eu vou mostrar para esse cara quantos posso fazer canoa. Mas na hora que você realmente sabe quem você é, você tem certeza absoluta de quem você é, você não precisa dizer para o outro quem você é. Porque não muda nada o fato dele não saber quem você é, se você sabe. Agora, se você não sabe, ou se você tem insegurança ainda, toda hora você tem que se mostrar como um troféu. Sabe com quem está falando? As pessoas mais poderosas são as mais humildes. São as mais simples. Não ostentam. Você vê um cara de carrão, todo aí, botando vídeo, não sei o quê, tenha certeza, é novo rico. Ou então, pior ainda, não é dele. Pegou o carro do chefe, desceu a janela e sai lá não é dele. Não está acostumado com a realidade de ser. Está preocupado com a temporalidade do estar. Mas isso passa. Então Jesus falou, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E um dia aquele povo vai sofrer, viu? Vamos lembrar o que, que eles fizeram, para quem eles fizeram, quem era Jesus. Agora, você, Jesus. E meu ponto aqui é esse. Se você souber quem você é em Deus, você não briga mais com ninguém. Se eu lembrar todo o tempo o que Deus tem na minha vida, eu não me preocupo com o pessoalzinho que está lá fazendo barulhinho. Que é isso que o Hebreus 12 fala. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que está proposta. Ou seja, para de se preocupar com essas coisinhas que estão te pegando, olha para o autor e consumador da sua fé, olha para o final da história e se desembaraça das coisas desta vida. Porque elas não valem o seu fígado. Amém? Nós precisamos nos relacionar bem. O que a história de Gideão nos mostra? Ele aceitou. Era uma multidão dos midianitas. E eram poucos ali. E aí então, ele chamou o povo para a guerra. Pessoal, Deus falou que é comigo. Eu aceito brigar essa briga. Vamos lá. Ele se levantou de madrugada, todo o povo, e falou, convocados para a guerra vocês estão. E aí, tinha 32 mil homens lutando a favor de Israel. E Deus falou, tem muita gente. Faz o seguinte, Deão, fala para todo o povo aí, quem for covarde, medroso, pode voltar para casa. E vá rapidamente para as montanhas de Gileade. Olha que convite, hein? Os covardes e medrosos podem ir embora. Quantos foram embora? 20 mil. Aliás, 22 mil. Dos 32, 22, quando ouviram aquela notícia, ah, covarde pode ir embora? Eu sou muito covarde. Eu morro de medo. Porque na hora do perigo, você realmente assume a verdade. E dizer que você não tem medo de ir para a guerra é mentira. Mesmo o mais corajoso, não pode deixar de ser medroso. Porque o medo é bom. Eu lembro, já contei também essas histórias antigas, eu sempre gostei de andar no mato, fazer acampamento, trekking, dormir em barraca. Agora, por que eu gostei disso? Porque eu fui me acostumando, né? Quando tinha 9 anos, 10 anos, eu comecei a fazer isso. Mas a primeira vez, com 13 anos de idade, primeira vez que eu tive que andar sozinho no meio do mato, eu quase morri de medo. E não era meio do mato. Era uma estrada de terra. Eu estava num acampamento de cristão, né? Atibaia, uma semana. Aí voltei para casa e voltei para o acampamento de novo. E a última perua que saía da estrada e levava para o acampamento, saía às 10 da noite. E naquela segunda-feira, choveu muito em São Paulo, teve um mega congestionamento, o ônibus atrasou na rodoviária e eu cheguei 10h15 na estrada. E não tinha ninguém me esperando. Aí quando eu fui chegando naquele momento, eu lembro bem disso, 13 anos de idade, né? Chegando sozinho ali e eu pensando, não vai ter ninguém. O que eu faço? Volto para casa? Não, eu vou perder a semana, mas não vou, quero ficar lá. Acho que eu vou andando a pé, acho que eu sei o caminho. Nunca tinha andado sozinho, mas conhecia de tanto subir e descer de carro com os outros lá, uns 4 quilômetros de terra. Eu vou. Desci, quando o ônibus fechou a porta, eu fiquei sozinho na estrada, tinha chovido muito, estava todo o céu nublado, não tinha lua, não se enxergava nada, e o chão de terra, lama. E eu comecei a andar, naquela escuridão, um breu. Quando você está andando no escuro, você começa a ouvir vozes. Uma criança de São Paulo, né? Nunca andou no mato. Para quem nasceu no mato e andou, é tranquilo. Hoje eu dou risada. Mas eu lembro que comecei a ficar preocupado. Aí você começa a ouvir um cachorro uivando. Um bicho fazendo outro barulho. Parece que tem um barulho no mato do lado. E você não consegue enxergar nada, não consegue ver nada. Você não tem uma lanterninha. Então, na minha imaginação, começaram todos os animais da floresta a sair e correr notícia. Olha, tem um garotão lá sozinho. Vamos lá. E realmente tinha algum bicho ali acompanhando e fazendo barulho. E o tempo foi passando. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou cantar. E plá, louvores, adoração, falando em voz alta. Quem canta seus males espanta, é verdade. Aí quando você parava de cantar, voltava aqueles barulhos tudo de novo. E parece que eu tinha andado um montão, não tinha andado nem um quilômetro ainda. Então eu resolvi assumir que eu estava morrendo de medo. Eu não vou dar conta de chegar lá, não. Aí eu vi uma luzinha, um sítio. Vou lá. Não tinha campainha, né? Tinha porteira. Aí eu cheguei na porteira, tinha a casa com a luz acesa. Aí eu bati. Plá, 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 plá. Quando eu bati palma, acendeu toda a bicharada no sítio. Tinha pato, galo, porco. Um barulhão de animal. E um cachorro enorme veio que nem uma bala na minha direção. Falei, esse cachorro não vai parar aqui na porteira. Acho que ele não sabe bem que é divisa, que não é. Eu subi na porteira. Com a rapidez. E o cachorro ficou ali, latindo desesperadamente. Aí apareceu um homem com uma espingarda. Quem tá aí? Oi, moço, vem cá, quem é você? Não, eu tô aqui indo pro acampamento, você tá fazendo na minha porta. E eu não queria dizer, eu estou aqui morrendo de medo. Me ajuda. Aí eu disse, tô perdido. Onde você vai? Vou no acampamento. Ah, é logo ali. Aí ele veio andando. Chegou ali, né? Calma, calma, calma. Fácil, continua aqui e tal. Me explicou o caminho que eu sabia. Por favor, posso dormir aqui? Amanhã de manhã eu continuo. Não pode dormir aqui não. Por favor, moço, ó, tá escuro, tá, primeira vez, olha só, não sei o que, eu chorei ali. Não, essa casa não é minha, olha, é o caseiro. Se o patrão souber que eu deixei alguém entrar aqui, dá problema pra mim. Meu moço, eu durmo na varanda. Qualquer lugar com uma luz, mas eu não quero ficar nessa escuridão. E aí ele percebeu que eu tava morrendo de medo. Falou, ah, te ajudo aqui, vai. Vou andando com você. Aí ele saiu, fechou, lacrou e tal, e foi andando comigo pela estrada. Todos os animais sumiram. Não tinha mais ninguém, não tinha pato, galinha, marreca, não tinha cobra. Cobra, um perigo de cobra. Não tinha cachorro. De repente, paz na floresta. Acabou o medo. Cheguei no acampamento e aprendi aquela lição. Depois andei muito mais pelo mato, já me perdi, fiquei dias andando no meio de uma floresta aí. Quando você sabe, acabou o medo. Quando você está por cima, quando você sabe que a situação exige uma ação, mas você não vai morrer ali, é outra maneira de encarar a vida. Então, quando o Julião falou, medrosos podem ir embora, os medrosos foram embora, 2/3 eram medrosos. E Deus falou, tem muita gente ainda. Aí ele mandou o pessoal beber água. Aqueles que beberam água segurando a arma e como um cachorrinho pegando água assim, esses podem continuar. Os que abandonaram a arma, pegar as duas mãos, pegar a água, esses podem voltar para casa. Dos 10 mil, sobraram 300. Muito provavelmente eu ia voltar para casa. Eu acho que eu ia tomar água pegando as duas mãos assim e não ficar segurando a espada e bebendo como se fosse um cachorro lá, encostando a cara na água. Mas foi o critério de Deus. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu finalizo. O ponto não era a vitória militar. Teve uma estratégia. Ele pegou aqueles 300 homens, mandou cercar todo o acampamento dos midianitas, com cântaros de barro, vasos de barro, com tochas de fogo e as armas deles. Então eles cercaram, como se tivessem, atrás de cada um tivessem milhares. E Deus falou, eu vou dar essa guerra para vocês. Então a gente tem para você ter certeza de que eu estou fazendo esse negócio, vai lá ouvir o que está acontecendo lá no acampamento. Tinha milhares, a Bíblia fala que era como gafanhotos cobrindo a terra, como areia do mar, o número de camelos, o número de exércitos, é como se fossem os tanques, os mísseis, as armas, a infantaria daquele exército. Era muito grande, muito maior do que Israel. Gideão foi devagarzinho, escondido com um amigo dele lá, e estavam dois conversando. E ele estava ouvindo lá, emboscado, e um estava falando para o outro, eu tive um sonho. Eu sei que tinha como se fosse um pão grande, um pedaço de pão, que vinha rolando do monte e caía em cima do nosso acampamento, quebrava todas as tendas, virava tudo que eu estava abaixo. Outro falou assim, eu sei o que esse sonho é. Esse sonho é Gideão. Deus deu para Gideão essa guerra aqui e ele vai descer e vai destruir todo esse negócio. Então Gideão ouviu o Midianita interpretando o sonho do outro, falando dele. E ele voltou sabendo, essa batalha é nossa. Ele sabia que ele era inferior. Ele sabia que era 300 contra centenas de milhares. Mas Deus estava com ele. E então ele fez aquela estratégia do barulho. E a uma vez só, todos começaram a fazer aquele barulho, agitar e gritar. E o exército acordou de madrugada olhando e viu em volta, cercado por um exército. E pensando atrás de cada tocha, milhares. E um começou a bater com o outro, um lutar contra o outro, e a estratégia de Deus foi clara. Eles fizeram todo aquele barulho, toda aquela guerra, e não desceram. Eles não iam com 300 ganhar daquela multidão. Eles iam com 300 apavorar aquela multidão. E aquele exército começou a se chocar, e a fugir, e a fugir. E aí vem a história. E na fuga, Gideão mandou chamar todas as tribos de Israel, dizendo, ó, os que foram para o norte lá, pega eles lá. Os que foram para o oeste também, pega eles lá. E o exército de Israel, que tinha voltado, foi quem destruiu o exército de Israel em fuga. Agora, tinha um povo que chamava-se Efraim, uma das tribos. A tribo de Efraim. E essa tribo era meio complicada. E no capítulo 8 de Juízes, os homens de Efraim falaram, escuta, o que é isso? Você não nos chamou para a guerra quando você foi pelejar com os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Depois que a guerra acabou, depois que eles tinham já vencido tudo, e depois que os próprios efraimitas tinham matado o povo dos midianitas que tinham passado por onde eles estavam, porque se você olhar um pouquinho antes, capítulo 7, ele fala assim, versículo 23. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser, todo de Manassés foram convocados e perseguindo os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-Bara, a saber, ou Bet-Bará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e Jordão. E prenderam dois príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram até as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Então, os homens de Efraim tinham feito esse pedaço da guerra. Esses dois príncipes que estavam lá, Oreb e Zeeb, foram mortos pelos efraimitas. E quando eles pegaram as cabeças daqueles príncipes e trouxeram para Gideão, trouxeram brigando. Aí começa o capítulo 8. Gideão, que história é essa de você ir para a guerra e não chamar a gente? Nós estávamos tão preparados. E contenderam fortemente. Os homens da tribo de Efraim, eles eram duros de boca. Eles gostavam de uma discussão. Tem gente que nasce com um gen mais propício para briga. Tem povos que são mais famosos por serem mais briguentos que outros. É uma questão de cultura, de educação, de formação, de hábito. Você vê, nós somos latinos, né? Os latinos são mais quentes. Então, essa discussão assim, né? É o que dizem que está lá no ônibus em Roma, né? placa do, dentro do ônibus em Ômala. Não converse com o motorista. Ele precisa das mãos para dirigir. Por quê? Porque o italiano, ele fala com as mãos. Parece que ele está brigando. Mas na verdade, não. É uma conversa. Mas é uma conversa em tom alto. É uma discussão acalorada. No final, está tudo bem. Então, o japonês é tudo... Você nem encosta. Agora, quando vai ver a guerra, o japonês briga igualzinho. Então, não é uma questão de aparência, é uma questão de atitude. Tem gente que tem essa atitude belicosa. Fica lá te cutucando. Fica te espizinhando. E eles voltaram para Israel, para o Gideão, brigando. Alguns capítulos para frente, no capítulo 12, acontece uma cena parecida. Só que mais não é mais Gideão, é Jefté, um outro juiz, com outra guerra, e o Jefté ganhou também outra guerra. Juízes 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Olha essa história, igualzinha. O Jefté era o juiz, tinha tido uma guerra, ele chamou e os de Efraim reclamaram. Por que vocês não chamaram? Agora, se vocês não chamaram, nós vamos queimar tudo aí que é teu. Então o cara lutou, ganhou sem eles, e quando ganhou, eles vêm lá reclamar. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque estando os gileadistas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileadistas, os efraimitas e os vós do Jordão, e sucedeu... E quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade diziam: és tu efraimita? Dizendo ele: não. Então ele dizia: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podiam pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Os efraimitas eram nervosinhos e bravos. Não tenho nada contra os cariocas, vou deixar de plantão aqui, logo de cara, fazer o meu disclosure aqui. Mas existe essa rivalidade paulista e carioca. E eu estou lá no Rio de Janeiro, e os cariocas de lá ficam fugando a nossa cara de paulista, né? Ê, paulista! Ó, o paulista aí! E fica aquele negócio, porque é essa rivalidade. Aí você fala: é, aqui não funciona nada. Então fica aquela briguinha. Aconteceu uma coisa parecida aqui entre o efraimita e gileadita. E o efraimita era que nem o carioca, que tem um sotaque. Certo? Povo esperto. Os efraimitas falavam Shibolete. Eles não conseguiam falar si, eles falavam sh. Então, quando eles brigaram, o Jefté falou: mata todo mundo. E quando eles pegavam um cara de Efraim, falou: você é de Efraim? Não. Então fala Shibolete. Ele: Shibolete. Pode matar. mil morreram. Parece assim, bom, culpa dos efraimitas, que eram os culpados, né? Eles que querem brigar, povo briguento, povo chato, povo nervoso. Duas vezes a mesma coisa. Mas sabe, o Jefté não teve a calma para entender a situação. Moral da história: 42 mil irmãos morreram. Irmão matando irmão. Quando Gideão recebeu essa mesma reclamação aqui, em Juízes 8, que eles voltavam com as cabeças dos príncipes de Amon, os moabitas de Moab, o Oreb e o Zeeb, eles falaram, contenderam com Gideão fortemente. Porém, eles disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer, que é o pai de Gideão? Deus vos deu na vossa mão os príncipes midianitas Oreb e Zeeb. Que mais podia eu logo fazer que vós? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, vocês estão discutindo, olha, o piorzinho aí de vocês, os rabiscos, é o resto da safra da oliveira, da vinha. As sobras da colheita, os rabiscos, as sobras de vocês são melhores do que o nosso melhor. Então ele disse, o pior de Efraim é melhor do que o melhor de Gileade. Vocês são muito bons. Vocês mataram os dois príncipes. Nós não íamos fazer isso nunca. Vocês estão de parabéns. Eu quero agradecer. E essa resposta de Gideão aplacou a ira. A ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Qual é a minha aplicação aqui hoje, irmãos? O Gideão tinha razão. Assim como você pode ter razão. Mas a maneira como você vai tratar a pessoa que vem te ofender vai definir se vai ter uma guerra fratricida ou se vai ficar tudo em paz. O Gideão tinha ganho a guerra. O que ele queria ganhar a guerra. Inimigo era Moabita. O verdadeiro inimigo era Moabita. Quando você descobrir que o seu inimigo não é o seu irmão, o inimigo está lá de fora, não lá de dentro, a gente para de se matar uns aos outros. Os 300 de Gideão não ganharam a guerra. Todos ganharam a guerra. Os 300 apavoraram o exército. Quem matou para valer foram todos os habitantes de Israel. Então nós estamos aqui hoje celebrando algumas histórias, mas eu queria abençoar vocês nas suas guerras. Eu queria abençoar o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu sei que, como em toda situação, tem situações, tem momentos ruins e momentos bons. Aqui, de todo o salão, tem pessoas que estão vivendo momentos bons. Coisas boas estão acontecendo. Vitórias, conquistas. E nós nos sentimos gratos a Deus por isso. Ganhamos dinheiro, ganhamos promoção, ganhamos visibilidade. Mas também tem aqueles que estão no meio das lutas. Coisas difíceis estão acontecendo. E nós ficamos preocupados. E quando nós estamos debaixo de pressão, ainda vem um infeliz cutucar na hora errada, a gente pode dar uma palavra que não devia para ele. Queria fortalecer vocês a terem uma palavra branda e a desviar o furor, para que o irmão não morra à toa. O Jefté deveria ter aprendido com o Gideão. Ele tinha feito tudo sozinho. Quando ele viu o outro reclamando, falou assim, agora eu vou acabar com a tua raça. Mas é irmão. Os cristãos não são muito unidos, não. Às vezes estão brigando até pelo rádio, pela televisão, brigando pelos telefones, pelos WhatsApps, brigando pelas comunicações, porque é um contra o outro. Relacionamento. Nós somos aqui 300. Na verdade, um pouco mais aqui. Somos 450 hoje. Deveríamos ser muito mais do que isso. Mas um grande pedaço que nós somos está em cada um dos que, como vocês que nos visitam hoje, fazem são. Passou por aqui. Nós queremos abençoar esse caminho. A alargar suas tendas. Fazer prosperar suas veredas. Os que se mudaram, estão em outros estados, outras cidades. Os que estão em outras igrejas. E até os que não estão em lugar nenhum, estão convidados a voltar. Não fica longe. Não fica longe. Para ganhar desse exército inimigo, tem que estar junto. Tem que acreditar que Deus vai dar vitória. E tem que não brigar com o teu irmão. Saber quem é o seu inimigo. Abençoar.